Paraná em Rede está de volta.
Na sessão plenária realizada no TRE nesta quarta-feira, a Corte decidiu arquivar o processo com o resultado da auditoria realizada na semana passada. Após a apresentação do termo da Comissão de Auditoria e do laudo elaborado por um perito contratado pelo PSL, o partido de Jair Bolsonaro, os 7 desembargadores da Corte foram unânimes e confirmaram que não houve sequer indícios de fraudes nos equipamentos. O laudo do TRE apontou que os sistemas nas 6 urnas auditadas são os mesmos que foram lacrados. Os equipamentos estavam em condições de uso perfeitas e de funcionamento normal. Não há indícios de qualquer espécie de fraude no sistema ou no funcionamento dos equipamentos, segundo o vice-presidente do TRE, o desembargador Gilberto Ferreira, que presidiu a comissão apuradora.
Nada, nenhum indício foi encontrado de fraude nas urnas, nenhum indício não foi encontrado e nem poderia ser.
A Procuradora Regional Eleitoral do Paraná, Heloísa Helena Machado, disse que não foi contra a solicitação da auditoria das urnas, porque é um direito do eleitor, mas questionou a maneira com que o pedido do PSL foi feito à Justiça Eleitoral.
Porque fraude é um crime. E quando se fala que a urna está fraudada, ninguém está agredindo a urna. A urna não está se lamentando, a urna não está magoada, a urna não vai chorar. E a urna é operada por pessoas, por servidores, por nós, através de um vídeo, que me desculpe, um vídeo oportunista e eleitoreiro, levantou-se uma dúvida acerca da legitimidade da justiça eleitoral. E houve o julgamento e a condenação prima facie da justiça eleitoral, naquele domingo em que o vídeo foi postado. Todos os envolvidos, de alguma maneira, no processo eleitoral, fomos taxados como fraudadores, promotores e juízes eleitorais, servidores terceirizados, voluntários e os membros das cortes de todo o país, todos envolvidos em esquema criminoso de fraude. Foi necessário a justiça provar a sua inocência.
O advogado do PSL, Gustavo Kifuri, reconheceu e parabenizou pelo trabalho do TSE e do TRE no Paraná, que demonstraram aos eleitores, segundo ele, a transparência da votação eletrônica. 2 urnas de Santa Catarina também foram auditadas, junto com as urnas do Paraná. O laudo, que também indicou que não houve nenhuma irregularidade nos equipamentos, será votado pela Corte do TRE de Santa Catarina. E o número de consumidores inadimplentes na região sul teve uma pequena queda em setembro. É o Sul em Destaque de hoje.
Sul em Destaque.
O volume de consumidores com contas em atraso na região sul do país teve uma pequena diminuição em setembro, de acordo com o levantamento mensal realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o número de devedores negativados passou de 8.510.000 de moradores da região com restrições ao CPF em agosto para 8.460.000 no mês deste ano. Isso representa cerca de 37,2% da população adulta dos 3 estados. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, FCDLRS, Vitor Augusto Có, falou desses números.
Deu uma ligeira melhora, porque nós tínhamos 8.510.000 pessoas que estavam com o cadastro restritivo no SPC Brasil. Nós ainda estamos encontrando muitas dificuldades nas famílias, especialmente por toda essa situação que aconteceu nos últimos 5 anos. Uma recessão gravíssima atingiu o orçamento das pessoas, das famílias, e fez com que essas pessoas não pudessem honrar os seus compromissos de crédito. Nós temos aí uma expectativa muito grande agora, passadas as eleições, que nós sabíamos que era um ponto nevrálgico.
Vitor Có disse onde são as maiores restrições de crédito.
Concentradas no setor bancário e onde as pessoas com cartão de crédito, com cheque especial, têm um endividamento mais significativo. Acreditamos sim que com a retomada da economia nós teremos aí números surpreendentes de pessoas que estarão regularizando a sua situação.
Da Rádio Agerte, Eduardo Leais.
Reflexão sobre a natureza com o professor Eduardo Salamone, da Universidade Federal do Paraná. Entre 2016 e 2017, 42 milhões de habitantes no planeta foram deslocados em função de desastres naturais. Confira.
Preserve meio ambiente.
Nosso breve papo semanal pretende ajudar na reflexão e também apontar ações simples em temas de meio ambiente. Hoje eu irei abordar as mudanças climáticas. É a segunda coluna de uma sequência de três sobre o assunto. Na maioria das vezes, a atividade na qual trabalhamos ou o nosso lazer depende de um bom planejamento. Plantar, cultivar, colher, criar animais, construir, produzir, são atividades que precisam de tecnologia, mas são quase sempre dependentes do clima. Temperaturas extremas, excesso ou falta de água, são condições desfavoráveis às atividades no campo e na cidade. Hoje, o conhecimento antecipado do clima, ou microclima, que predomina em determinada região, requer informações sofisticadas. O clima de uma região restrita é chamado de microclima, e nesse caso, é controlado por variáveis como a topografia do terreno, o tipo de solo e o tipo de vegetação local. Nossa civilização foi se adaptando aos climas locais e regionais. Porém, nossas atividades estão alterando a composição da atmosfera e dos oceanos. E, consequentemente, isto tem alterado o clima. Hoje estamos presenciando mais e mais fenômenos extremos. Nesse ano de 2018, por exemplo, testemunhamos situações inimagináveis. Incrível onda de calor na Europa, frio anormal nos Estados Unidos, chuvas torrenciais e enchentes em várias partes do planeta, como no Japão. Entre 2016 e 2017, no planeta todo, foram mais de 42 milhões de pessoas que foram deslocadas em função de desastres naturais. Nesse ano de 2018, por exemplo, testemunhamos situações inimagináveis: incrível onda de calor na Europa, frio anormal nos Estados Unidos, chuvas torrenciais e enchentes em várias partes do planeta, como no Japão. Entre 2016 e 2017, no planeta todo, foram mais de 42 milhões de pessoas deslocadas em função de desastres naturais. O clima em geral é regulado pela dinâmica das correntes marinhas e pela temperatura atmosférica. Na verdade, são aspectos físicos interconectados. São as alterações dessas características que nos levam a falar em mudanças climáticas. O século XX foi considerado o período mais quente desde a mini-era glacial acontecida há cerca de 15 mil anos atrás. Houve um aumento médio de 0,7 graus centígrados nos últimos 100 anos. Isto se deve, particularmente, à emissão de gás carbônico e metano na atmosfera. O órgão internacional por estudos sobre o aquecimento global é chamado de Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, que tem alertado que as próximas décadas serão de temperaturas ainda mais altas. A temperatura em apenas alguns graus mais alta, na média, torna-se um problema muito sério para as comunidades humanas. Como é um problema global, o reequilíbrio só virá com respeito aos protocolos internacionais como o de Paris 2015 e também fazendo-se a lição de casa. Quais são essas lições? O que tem sido feito? Na próxima coluna abordarei estas questões. Aqui é o Eduardo Salamone, professor de Geologia. Até a próxima semana, pessoal.
Preserve meio ambiente.
E com esta reflexão, eu encerro o Paraná em Rede de hoje. Espero você amanhã, que é sexta-feira. Ótimo dia e até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.